Atenção, radialistas de todo o Brasil. É hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação, em Brasília, vem aí a Voz do Brasil.
Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 19 de setembro de 2022.
E vamos ao destaque do dia. Começam pagamentos do Auxílio Brasil.
Neste mês, o programa alcança número recorde de famílias beneficiadas.
E tem novidade para quem ainda não recebeu o cartão do Auxílio Brasil.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Petrobras anuncia redução no preço do diesel.
E vamos falar da internet 5G.
A aplicação em diversos setores com a geração de novos negócios e empregos.
E tirar dúvidas sobre o acesso à nova tecnologia.
Temas da entrevista do dia com o conselheiro da Anatel, Moisés Queiroz.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Gabriela Mendes e Mariana Jungmann.
E para assistir a gente ao vivo pela internet, acesse voz.gov.br.
Conexão mais rápida e instantânea.
A internet 5G chegou no Brasil e está se espalhando pelas capitais.
Benefícios para o cidadão e também para setores importantes, como a medicina e o agronegócio.
Para conversar um pouco mais sobre a implantação da tecnologia no país, nós conversamos agora com o conselheiro da Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, Moisés Queiroz. Boa noite, conselheiro.
Boa noite, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui.
Conselheiro, para a gente começar, vamos falar um pouco do que é o 5G, como é algo recente, muita gente ainda não sabe o que mudou com essa nova tecnologia, né? Então, qual é a diferença do 5G para o 4G?
5G é uma tecnologia móvel disruptiva, é uma evolução do 4G, utilizando outras frequências e vai permitir baixíssima latência, ou seja, você vai poder baixar e subir dados com velocidades muito rápidas, o que permitirá também novas aplicações que vão propiciar o desenvolvimento do nosso país.
E qual seria o impacto direto da tecnologia 5G na vida do cidadão?
Nós estamos hoje muito focados no nosso celular, né? O que nós conseguimos aí de baixar e subir dados? Na verdade, nem todos, grande parte dos nossos celulares não estão aptos ainda a receber esse sinal do 5G puro, que nós chamamos de standalone. Mas aqueles que já estão recebendo o sinal sentem essa diferença que é brutal. Entretanto, o mais importante, eu acredito que são as aplicações que surgirão com essa nova tecnologia. Aplicações que vão ser utilizadas no nosso cotidiano, através de cidades inteligentes, uma maior segurança, carros conectados, telemedicina e também na indústria, no agronegócio. Isso vai propiciar um desenvolvimento do nosso país. Coloca o nosso país na vanguarda da tecnologia do celular móvel.
Agora, além de uma internet mais rápida para o cidadão, a gente sabe que o 5G abre aí um leque de possibilidades em vários setores, né? De que forma essa tecnologia pode impactar, por exemplo, na telemedicina, na agropecuária? O senhor pode dar aí para a gente alguns exemplos mais concretos?
Na telemedicina, fala-se muito em cirurgia à distância. Tá? Cirurgia à distância, com uma maior precisão, ou seja, não haverá latência, isso vai facilitar muito a vida, mas ainda é um futuro que está por vir. Em relação ao agronegócio e à indústria, nós estamos falando, existem dois tipos de 5G, as redes públicas, que são a TIM, a Vivo, a Telefone, a Claro, que tem estão utilizando essa rede pública, essas frequências públicas que nós usamos no nosso celular, e a rede privada, que chamamos de SLP. SLP, onde as fazendas, as indústrias podem utilizar essas frequências específicas para o SLP de forma privada. E isso também vai facilitar muito o desenvolvimento da nossa indústria, onde nós queremos obter aí a indústria, a agricultura 4.0.
O senhor citou também casas inteligentes, cidades inteligentes. Na prática seria o quê, né? Seria a geladeira fazendo compra? Como é que vai ser?
Nós temos a internet das coisas, são as IoTs. Você pode ter dispositivos que são, conversam entre si, que vai identificar, por exemplo, pude observar isso em alguns países que eu visitei, dentro da geladeira o que tem de produto, o que está faltando, vai lhe informar. E cidades inteligentes seriam semáforos conectados, propiciando segurança, os carros interagindo um com o outro, não deixando que ele se aproxime muito, batendo, segurança, enfim, são N aplicações que a gente nem imagina, mas que elas surgirão e essas sim vão modificar a nossa vida.
Eu posso imaginar que isso abre também toda uma possibilidade de novos negócios, né?
Sim, sem dúvida alguma. Abre uma grande porta para novos negócios.
E como é que está funcionando o processo de implantação do 5G aqui no Brasil?
A faixa mais importante para nós termos um 5G puro, um 5G veloz, standalone, é a faixa de 3.5 GHz. Essa faixa é uma faixa ocupada, então ela precisa ser desocupada. Agora, nesse primeiro momento, nós estamos cumprindo as obrigações de desocupar e ligar essas faixas nas capitais. Hoje, faltam 5 capitais a serem ligadas, 22 já foram. Está indo bem dentro do previsto.
Bom, e tem um calendário aí, né? Tem um cronograma para tudo isso acontecer.
Tem, o calendário. No edital era previsto, no primeiro momento, 30 de junho. O GAISP solicitou ao Conselho Diretor da Anatel para que houvesse uma primeira prorrogação, justamente por uma falta de equipamentos, de filtros, de LNBs, que são utilizados para não permitir que haja interferência em outros serviços. Como isso houve um atraso, achamos por bem adiar e adiamos pela segunda vez. Agora, esse prazo irá até 28 de outubro. E eu tenho convicção que essas 5 capitais que ainda restam estarão ligadas até essa data.
Quais são essas capitais?
Macapá, Belém, Manaus, Rio Branco e Porto Velho.
E o próximo passo depois das capitais já começa aí de que maneira para os municípios?
Aí, a partir de janeiro, são cidades acima de 500 mil habitantes. Depois, 30 de junho de 2023, cidades acima de 200 mil habitantes, e assim sucessivamente.
Conselheiro, como é que funciona esse processo de implantação para além desse cronograma das cidades, né? As operadoras ficam responsáveis por essa logística de antenas nos bairros? Como é que vai funcionar isso?
Você fala para inibir a interferência, é isso, né?
Como é que as pessoas vão... vai ser responsável por fazer as pessoas receberem o sinal?
Existe... uma empresa que é prevista em edital, que chama-se EAF. Ela que operacionaliza todo esse processo de limpeza e de migração das parabólicas, por exemplo, que sofre interferência. Então, quem possui parabólica tem que trocar por uma antena menor para a banda KU, migrar da banda C para a banda KU, que é uma antena menor, de 60 centímetros, com outro receptor, e que vai propiciar um sinal digital de áudio e som de muito melhor qualidade. Aqueles que são inscritos no CAD único e possuem parabólica têm o direito de receber esse kit e a instalação gratuitamente.
Mas é essa empresa também que vai instalar as antenas?
Sim.
Ou são as operadoras?
Não, são essa empresa, a EAF. A IAF é a empresa que operacionaliza. O GAISP, que é o grupo qual eu presido, ele traça as diretrizes, ele fiscaliza, ele determina algumas coisas, exige o cumprimento do edital e assim caminhamos juntos.
Mas quem está nos ouvindo, por exemplo, que tem parabólica em casa, a pessoa não precisa se preocupar, né? Vai ter todo um processo para que essa troca seja feita.
Sim, a IAF faz todo um trabalho, através do nome fantasia dela, que é o Siga Antenado, de comunicação nessas localidades onde estão sendo ligados o sinal. Esse trabalho de comunicação, as pessoas têm que ficar atentas, porque se ela não tiver direito a receber gratuitamente esse kit, ela tem que adquirir e trocar, porque senão ela não vai assistir mais sua parabólica.
Bom, então, só para a gente reforçar, as pessoas que estão inscritas no CAD Único, elas têm direito a receber esse kit gratuitamente? Como é que elas fazem para acessar?
Existe todo um processo. Existe um call center e existe também um site onde isso é divulgado pelo Siga Antenado, eles fazem contato e imediatamente, no máximo em 24 horas, o Siga Antenado manda os técnicos naquela localidade, onde ele está em operação, e faz a troca.
Agora, conselheiro, uma coisa que muita gente quer saber é como é que essa pessoa vai ter acesso ao 5G. Quem tem celular antigo, se vai receber o novo sinal, se é só para alguns aparelhos específicos, quem está nos ouvindo que está com seu celular na mão, como é que essa pessoa vai ser informada de que o 5G vai chegar para ela?
Nós estimamos que hoje, em nosso país, apenas 5% dos terminais, os celulares, estão aptos a receber o 5G puro. O que é importante? É importante que esse usuário do celular faça contato com a operadora que lhe oferta o sinal e que pergunte se o celular dele está apto, se ele vai precisar trocar o chip, quando ela vai iniciar a comercialização desses planos 5G. Mas, de qualquer forma, ele já pode sentir, mesmo o celular dele não estando apto a receber o 5G puro, uma diferença. Vai aparecer um 5G na tela, o que não quer dizer que o 5G é o standalone. Mas pode ser um 4G turbinado, que nós chamamos de DSS, ou pode ser um 5G não standalone, utilizando outras frequências que não o 3,5.
É complexo, né, conselheiro? A gente precisa aqui um pouco traduzir isso. Então, assim, as pessoas, de qualquer forma, já vão ter acesso a uma internet um pouco mais rápida.
Sim, sim. Onde o 5G foi autorizado a ligar essa faixa e está funcionando, as pessoas já sentem uma maior velocidade de download e upload, de subir e baixar dados.
Conselheiro, na época do leilão, algumas contrapartidas eram pedidas às empresas vencedoras. O senhor pode explicar para a gente quais são as melhorias que vão ser feitas na área de telecomunicações? Vai chegar mais internet para áreas remotas, por exemplo, não é isso?
Excelente pergunta. Esse leilão, da Anatel pensou muito, ele deixou de ser um leilão arrecadatório e passou a ser um leilão com compromissos de abrangência. E isso está provendo uma maior conectividade no nosso país. O nosso país sempre foi muito carente de conectividade. E com esse leilão e com outras medidas que a Anatel vem fazendo, como taques, convertendo multas em compromissos para fazer e colocando fibras, backhaul, backbone, isso está aumentando a conectividade no nosso país. É importante dizer que, às vezes me perguntam, escuta, na área rural vai ter 5G? Eu falo, não vai ter 5G, talvez no futuro, mas agora não. Mas vai ter conectividade, provavelmente. Nós sabemos que uma das obrigações, por exemplo, de quem comprou a faixa de 700 MHz, é cobrir com 4G todas as rodovias federais. Estão quase 40 mil quilômetros de rodovias federais ou mais. Isso, quantas propriedades ao entorno estarão recebendo sinal de 4G e terão conectividade, que hoje não tem conectividade, além das fibras. Mais de 500 localidades receberão backhaul, que são fibras óticas. Além, no caso do compromisso, quem comprou as faixas de 3,5 e aportou recurso na IAF, foram aportados cerca de 6,3 bilhões de reais para esse compromisso, para migração, para mitigação, para limpeza e também para colocar fibras no leito dos rios da região amazônica. Cerca de 10 mil quilômetros de fibras estão sendo colocadas na região amazônica. Já começaram os trabalhos, são 6 infovias, acredito que até o final do próximo ano 3 estarão prontas, e isso realmente vai prover conectividade numa região, naqueles rincões que nunca esperávamos ter.
É importante porque isso demonstra que vai muito além de ter simplesmente uma internet mais rápida no seu celular, né?
Sim, sim. Esse leilão ele está provendo realmente conectividade no nosso país. Isso é fundamental. Até porque, para nós termos o 5G, as antenas funcionando bem, ela precisa ter escoamento desse sinal de banda larga. E se não tiver fibra, não tem escoamento.
Ok, nós conversamos com o conselheiro da Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, Moisés Queiroz. Muito obrigada pela sua participação aqui na Voz do Brasil.
Eu que agradeço a oportunidade, fico sempre à disposição. Obrigado.
E um dos setores que também vai ser atingido pela chegada do 5G é o de jogos eletrônicos.
No ano passado, o setor teve um faturamento de 11 bilhões e 800 milhões de reais.
Para este ano, a previsão é de um crescimento de 6%, segundo consultoria da área.
E para marcar a chegada do 5G em capitais do Nordeste, um evento em Natal, no Rio Grande do Norte, discutiu a nova tecnologia e o impacto no mercado de jogos eletrônicos.
Maior desenvolvedor de jogos digitais da América Latina, o Brasil vem se firmando cada vez mais na indústria de games e a procura pela profissão, que aumentou durante a pandemia, deve continuar crescendo. Rodrigo Mota, que é game designer há 12 anos e professor de desenvolvimento de jogos na Paraíba, tem acompanhado essa evolução.
O número de empresas cresceu no mundo todo. É muito fácil publicar um jogo, muito fácil você criar um jogo e colocar ele para vender. Então isso também chama a atenção de investidores, de pessoas que até são de outras áreas, profissionais de outras áreas, mas que veem ali até o desenvolvimento de games como um hobby e conseguem capturar valor com aquilo, conseguem ganhar dinheiro com aquilo.
De acordo com um levantamento da Abra Games, Associação Brasileira de Empresas Desenvolvedoras de Jogos Digitais, o número de estúdios produtores de jogos para celular, computador e consoles saltou de cerca de 300 em 2018 para mais de 1.000 este ano. Segundo o presidente da Abra Games, Rodrigo Terra, a implementação da internet 5G no país deve ampliar ainda mais esse mercado.
O 5G ele traz uma questão muito importante, que é a latência, aquele tempo de resposta entre eu mandar um comando, um servidor de algum outro lugar do mundo ou no Brasil entender esse comando e responder para mim. Então, esse tempo de resposta ele precisa ser de milissegundos, né? E hoje o 5G já fornece esse tipo de tempo de resposta muito curto, que faz com que seja viável, por exemplo, criarem novos aparelhos, novos consoles para a gente consumir jogos com extrema qualidade, né, gráfica, de som e tecnologia, em aparelhos que podem ser muito simples.
O ministro das Comunicações, Fábio Faria, que participou do evento, destacou os impactos do 5G na indústria brasileira de games.
3 em cada 4 brasileiros jogam games, movimenta 11,8 bilhões na economia. Até 2035, vamos ter 22,8 milhões de empregos gerados pelos gamers. E quem vai fazer a diferença disso é o 5G.
O presidente Jair Bolsonaro, que participou do seminário por videoconferência, afirmou que, além dos jogos digitais, a internet 5G impacta diversos setores de tecnologia.
Estamos na vanguarda dessa nova tecnologia, que será uma revolução realmente na indústria, logística, transporte, saúde, educação e o agronegócio.
O seminário 5G.br, promovido pelo Ministério das Comunicações, já passou por São Paulo e será realizado também em Manaus, Brasília e Porto Alegre. Reportagem Jéssica Gonçalves.
Começaram hoje os pagamentos de setembro do Auxílio Brasil.
Foram contemplados os beneficiários com o NIS, o número de identificação social de final 1.
O calendário de pagamentos segue até o dia 30 de setembro.
E neste mês o programa vai alcançar uma marca inédita.
Serão mais de 20.650.000 famílias recebendo o benefício de, no mínimo, R$ 600.
Um aumento de mais de 2% em relação ao número de beneficiários do mês passado, um recorde.
E para quem ainda não recebeu pelos Correios o cartão físico para sacar o benefício, este mês tem novidade.
É o cartão virtual do Auxílio Brasil, que permite que o beneficiário movimente o dinheiro por meio do aplicativo Caixa Tem.
Em entrevista ao programa Repórter Nacional, da Rádio Nacional, o ministro da Cidadania, Ronaldo Bento, falou sobre a novidade.
Para as mais de 20 milhões de famílias brasileiras que este mês vão receber o Auxílio Brasil, já vai estar disponível para todas elas o cartão virtual dentro do aplicativo do Caixa Tem. Então as famílias que já fazem o acesso, login e senha no Caixa Tem, já vai estar lá o seu cartão virtual e traz outras funcionalidades. Então o cartão virtual pode, por exemplo, a família fazer compra, né, pelo comércio eletrônico, né, pode comprar também fisicamente nas lojas através do QR Code, e isso a gente vai fazendo com que essas famílias tenham segurança e conforto nas suas compras.
O corpo da rainha do Reino Unido, Elizabeth II, foi sepultado hoje em Londres.
Na capital da Inglaterra, o presidente Jair Bolsonaro acompanhou o funeral da rainha.
A rainha Elizabeth II morreu no dia 8 de setembro, aos 96 anos, no castelo de Balmoral, na Escócia. Foram 70 anos de reinado, o mais longo na história do Reino Unido. O presidente Jair Bolsonaro e a primeira-dama Michelle Bolsonaro chegaram a Londres neste domingo para participar das últimas homenagens à monarca. O presidente foi ao parlamento, onde estava o caixão de Elizabeth II, e assinou o livro de condolências. Mais tarde, participou de recepção oferecida pelo rei Charles III, a chefes de Estado. A rainha visitou o Brasil em 1968. A passagem pelo país foi lembrada por Bolsonaro, que prestou seus sentimentos à monarca e ao Reino Unido.
Nossos sentimentos à família da rainha e ao povo do Reino Unido. No Brasil, temos forte em nossa lembrança ainda sua passagem por lá em 1968. Por tudo que ela representou para o seu país e para o mundo, o momento é de pesar e de reconhecimento por tudo aquilo que ela fez pelo mundo.
Nesta segunda, o presidente Jair Bolsonaro participou do funeral de Estado da rainha na Abadia de Westminster, em Londres, para a realeza e convidados. Além de Bolsonaro, estiveram presentes autoridades, como o presidente dos Estados Unidos e da França, Emmanuel Macron. Após a cerimônia, o corpo da rainha foi levado para o castelo de Windsor, residência oficial, onde também estão os pais de Elizabeth II e as cinzas da irmã, a princesa Margaret. De Londres, Cláudia Boyunga.
E de Londres, o presidente Jair Bolsonaro seguiu para Nova York, nos Estados Unidos.
Amanhã, o presidente faz a abertura oficial da Assembleia Geral da ONU, a Organização das Nações Unidas.
Mais de 190 líderes vão discutir os principais desafios internacionais, como saúde, segurança alimentar, meio ambiente e economia.
Desde 1949, o Brasil abre os discursos dos chefes de Estado na Assembleia Geral.
E direto de Nova York, o repórter Dimas Soldi traz mais detalhes da participação do presidente Bolsonaro.
Na entrada da sede das Nações Unidas em Nova York, um grande mural colorido se destaca. Uma imagem em que um pai entrega o planeta Terra nas mãos da filha. O trabalho é de autoria do brasileiro Eduardo Cobra e faz uma reflexão sobre a preservação do meio ambiente e o desenvolvimento sustentável. Assunto que deve ser um dos destaques durante os debates da Assembleia Geral da ONU nesta terça-feira. A edição de número 77 é a primeira totalmente presencial desde o início da pandemia. O Brasil, historicamente, é o primeiro país a fazer o discurso. O secretário de Assuntos Multilaterais Políticos do Ministério das Relações Exteriores, embaixador Paulino Franco de Carvalho Neto, comenta alguns dos pontos da agenda ambiental que o Brasil deve apresentar.
Nós vamos reiterar o que nós temos feito, pelo menos desde a COP26, que nós anunciamos em Glasgow, no ano passado, que nós vamos reduzir as nossas emissões de gases de efeito estufa em até 50% até 2030. Nós faremos menção que a nossa matriz energética é uma das mais limpas do mundo, 45% da nossa matriz energética é renovável. Falaremos também aí dos esforços que temos feito de combate ao desmatamento.
De acordo com o Itamaraty, o Brasil deve também apresentar temas como a economia mundial no pós-pandemia, o papel do Brasil na garantia da segurança alimentar e a guerra da Ucrânia. E durante o evento, os representantes mundiais aproveitam para fortalecer alianças e firmar acordos com outros países. São as chamadas reuniões bilaterais. O presidente Jair Bolsonaro deve se reunir com o presidente da Polônia e também com o presidente do Equador. De Nova York, nos Estados Unidos, Dimas Soldi.
A Petrobras anunciou redução de 30 centavos no preço do diesel para as distribuidoras.
A partir de amanhã, o preço médio do litro vai custar R$ 4,89.
Uma redução de 5,7% que, segundo a estatal, acompanha a evolução dos preços de referência.
Vacinas, consultas, tratamentos, cirurgias.
Em qualquer lugar do país, os brasileiros podem contar de graça com um sistema público de saúde que oferece tudo isso.
E hoje o SUS completa 32 anos.
Durante a emergência de saúde provocada pela pandemia de Covid-19, o sistema foi totalmente reestruturado.
A parte de prevenção e controle de doenças foi fortalecida. O número de unidades de terapia intensiva foi ampliado e o Brasil passou a produzir o ingrediente farmacêutico ativo para a vacina contra a Covid-19.
Governo federal, estados e municípios trabalham de maneira complementar e unida para garantir a eficiência no SUS.
Para o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, o modelo permite alcançar acesso integral, universal, igualitário e gratuito à saúde.
O maior instrumento de justiça social do Brasil. Com o SUS, nós podemos enfrentar todas as dificuldades de saúde pública. O SUS está presente em 5.570 municípios do nosso país. A forte atenção primária à saúde, a vigilância em saúde que tem sido fortalecida, a assistência especializada à saúde que garante consultas, cirurgias sofisticadas e até transplantes de órgãos. É um dever de todos nós fortalecer o Sistema Único de Saúde.
E crianças com idade entre 6 meses e 4 anos vão poder se proteger contra a Covid-19 com a vacina da Pfizer.
A Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, autorizou o uso do imunizante para esta faixa etária na última sexta-feira.
A agência ressaltou que a autorização levou em conta rigorosos critérios técnicos e contou com o acompanhamento de médicos que atuam no dia a dia da imunização infantil.
A imunização deverá ser feita em 3 doses, com 3 semanas de intervalo entre as 2 primeiras e pelo menos 8 semanas após a segunda dose.
E em nota, o Ministério da Saúde explicou que, havendo aprovação da recomendação pela área técnica, as vacinas para essa faixa etária serão disponibilizadas para todo o Brasil.
A pasta tem contrato com a Pfizer para fornecimento de todas as vacinas aprovadas pela Anvisa e incluídas no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você. Até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF invalida mais normas estaduais que fixavam alíquotas maiores para a energia elétrica e comunicações.
STJ decide que justiça gratuita para entidade filantrópica que atende idosos dispensa prova de hipossuficiência.
Justiça Federal condena homem pela prática de garimpo de ouro na terra indígena Yanomami.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Supremo julga inconstitucionais normas de 3 estados que fixavam alíquota maiores do ICMS para energia elétrica e comunicações.
A decisão terá eficácia a partir do exercício financeiro de 2024. Lívia Monteiro.
O Supremo Tribunal Federal, em sessão virtual, julgou inconstitucionais normas dos estados do Paraná, do Amapá e do Amazonas, que fixavam a alíquota do ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, para energia elétrica e telecomunicações, em patamar superior ao estabelecido para as operações em geral. A relatora e presidente do STF, ministra Rosa Weber, destacou que o Supremo já fixou a tese de repercussão geral, de que, em razão da essencialidade dos serviços, a alíquota de ICMS sobre operações de fornecimento de energia elétrica e telecomunicações não pode ser superior à cobrada sobre as operações em geral.
Entidade filantrópica ou sem fins lucrativos que atende idosos não precisa comprovar insuficiência econômica para ter o benefício da justiça gratuita.
Essa é a conclusão do STJ. Fátima Uchoa.
O Tribunal de Justiça de Minas Gerais indeferiu o pedido da Associação Mantenedora de um Hospital Municipal de Uberlândia, que invocou o Estatuto do Idoso para obter a justiça gratuita. Já a primeira turma do STJ deu provimento ao recurso especial. O relator ministro Sérgio Coquina reconheceu a violação do Estatuto do Idoso, pois o tribunal local exigiu prova de hipossuficiência financeira, mesmo se tratando de associação beneficente prestadora de serviço a idosos. Assim, foi determinado o retorno dos autos ao Tribunal de Minas Gerais, para que, afastada a necessidade dessa comprovação, sejam verificados requisitos do artigo 51 do Estatuto para que a entidade seja beneficiada com a justiça gratuita.
TST libera contas bancárias do diretor-presidente de uma empresa agropecuária do Ceará.
As contas foram bloqueadas para pagamento de dívidas da empresa com um trabalhador rural, Samanta Flor.
Na fase de execução da ação trabalhista, foi determinada a inclusão de sócios e administradores da devedora e o bloqueio cautelar dos ativos financeiros. O valor do débito era de aproximadamente R$ 35 mil. Reais. Segundo o administrador, foram bloqueados cerca de R$ 10 mil da conta pessoal dele. O caso chegou ao TST e foi julgado pela Seção 2 de Dissídios Individuais. Por unanimidade, o colegiado concluiu que o administrador é apenas diretor-presidente, mas não tem participação no capital da empresa.
O Tribunal Regional Federal da Primeira Região, com sede em Brasília, condenou um homem por garimpo de ouro na terra indígena Yanomami.
O Ministério Público Federal pediu a condenação do réu por associação criminosa, mas ele defendeu que, no momento da prisão em flagrante, não estava executando o crime.
O réu pediu ainda a aplicação do princípio da insignificância ao crime ambiental, porque não foi demonstrado prejuízo.
Mas a relatora do processo explicou que não é possível aplicar o princípio da insignificância, porque o garimpo de ouro em terras indígenas, além de lesar o patrimônio público indisponível, estimula outros crimes.
Plano de saúde é condenado a pagar R$10 mil de indenização à paciente idosa que teve atendimento de urgência negado.
A operadora do plano de saúde também terá que autorizar a custear a internação da idosa para a realização dos procedimentos indicados pelo médico. Neto Costa.
De acordo com o processo, a paciente, uma idosa de 79 anos, é beneficiária do plano desde maio do ano passado. Em agosto, precisou ser internada com urgência em um leito de UTI, mas a operadora negou a cobertura sob a alegação de que era necessário cumprir o prazo de carência. Ao analisar o processo, a quinta turma cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios lembrou que a carência para tratar urgência médica é de 24 horas.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal em torno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senadores sugerem o uso de recursos das emendas de relator para bancar o piso da enfermagem.
Proposta define IBGE, INEP e CNPq como instituições permanentes de Estado.
Proprietários de áreas com florestas plantadas podem ter benefícios fiscais.
Boa noite.
Boa noite.
Em reunião com líderes partidários na manhã de hoje, o presidente Rodrigo Pacheco apresentou algumas alternativas de fontes de recursos para viabilizar o pagamento do piso salarial da enfermagem.
Senadores sugeriram o uso de recursos das emendas de relator para bancar o piso da categoria. A reportagem é de Érica Christian.
Em reunião com os líderes partidários, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, apresentou propostas que poderão bancar o piso salarial da enfermagem. Entre elas estão os projetos que vão permitir os contribuintes a atualizarem os valores do patrimônio no imposto de renda com alíquotas menores ou repatriar recursos do exterior. Também estão na pauta o que prevê repasses diretos da União para hospitais filantrópicos ou santas casas e outros que tratam do repasse do excedente do pré-sal e da exploração da energia eólica. Os senadores, no entanto, descartaram a sugestão do projeto que legaliza os jogos de azar. Segundo o líder da minoria, senador Jean Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte, a solução que poderá garantir o pagamento imediato do piso salarial da enfermagem é o uso dos recursos da RP9, a emenda de relator, chamado de orçamento secreto. Ele também citou o remanejamento de verbas do próprio o orçamento.
Com certeza a RP9 é o mais rápido, porque é uma decisão do relator corroborada por uma PEC e todo mundo pode fazer um esforço para que saia logo. PLP 44 do remanejamento de recursos orçamentários das contas Covid, orçamento de guerra, daria inicialmente 7 bilhões logo. Então resolveria uma boa parte do problema. A repatriação de recursos precisa um sistema, todo um processo, mas poderia contribuir aí mais adiante. Isso escalonadamente daria a solução completa.
O relator do Orçamento Geral da União de 2023, senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, lembrou que o próprio Legislativo vai decidir com o presidente da República eleito a retirada do teto de gastos das despesas extras com o piso salarial e do Auxílio Brasil de R$ 600.
Se vamos apresentar uma emenda constitucional para o Auxílio Brasil, o Bolsa Família, nós precisaremos apresentar a PEC para excepcionalizar. Já que vamos fazer a PEC para isso daí, nós então levaríamos em conta esses recursos para a enfermagem.
O presidente do Senado negocia com a equipe econômica a proposta mais viável para a sua imediata votação. Essas fontes vão bancar apenas o salário de quem trabalha no serviço público e nas santas casas e hospitais filantrópicos. A iniciativa privada poderá contar com a desoneração da folha de pagamento.
O déficit na alfabetização mais que dobrou com a pandemia. De cada 10 alunos de 7 anos, mais do que 3 não estão alfabetizados. Os dados mostram que os estudantes não conseguem ler nem escrever palavras simples, como mesa e vovô.
Os dados são do Sistema de Avaliação da Educação Básica, divulgados na última sexta-feira. A reportagem é de Yara Farias Borges.
Divulgados pelo INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, os dados mostram que o percentual de alunos com dificuldade para ler e escrever passou de 15,5% em 2019 para 33,8% no ano passado. As informações do SAEB, Sistema de Avaliação da Educação Básica, revelam a consequência da pandemia na aprendizagem. Presidente da Subcomissão de Acompanhamento da Educação na Pandemia, o senador Flávio Arnes, do Podemos Paranaense, citou, entre as dificuldades dos estudantes, a falta de equipamentos ou de conexão à internet.
Se mostrou cada vez mais importante e evidente na pandemia um instrumento essencial que é a conectividade, garantir o acesso a dispositivos com conexão à internet de alta velocidade aos estudantes e professores da rede pública de ensino.
A avaliação foi feita no ano passado em escolas públicas e privadas e verificou que os estudantes não conseguem ler nem escrever palavras simples.
Uma proposta de emenda à Constituição sob análise do Senado, que define como instituições permanentes de Estado as entidades responsáveis pela produção de estatísticas nacionais, está pronta para análise do plenário.
A PEC deve assegurar autonomia funcional, técnica, administrativa, financeira, orçamentária e patrimonial ao IBGE, INEP, IPEA, CAPES e CNPq. Repórter Regina Pinheiro.
A PEC foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado em junho deste ano e torna entidades responsáveis pela produção das estatísticas nacionais, das avaliações nacionais da qualidade da educação e das avaliações das políticas públicas instituições permanentes de Estado. O objetivo é assegurar a autonomia funcional, técnica, administrativa, financeira, orçamentária e patrimonial do IBGE, do INEP, do IPEA, da CAPES e do CNPq. O relator, senador Jorge Cajuru, do Podemos de Goiás, concordou com a necessidade de se dar autonomia a essas instituições, alegando possíveis interferências políticas.
A tendência recorrente é uma grande instabilidade, ingerência política e descontinuidade administrativa, o que colocaria em xeque a qualidade e a confiabilidade das informações produzidas.
Se a PEC for aprovada em 2 turnos pelo plenário do Senado, seguirá para análise da Câmara dos Deputados.
As chamadas florestas plantadas podem gerar benefícios para os proprietários de terras. Um projeto que será votado pelos senadores estabelece que quem plantar florestas fora de áreas de preservação permanente poderá ganhar deduções no imposto de renda, isenção do ITR e taxas de juros diferenciadas.
O projeto está pronto para ser votado na Comissão de Assuntos Econômicos. Repórter Bruno Lourenço.
As florestas plantadas servem à indústria do papel e celulose e à indústria moveleira, entre outras, e ainda colaboram para recuperar áreas degradadas e manter a fertilidade dos solos. Os incentivos já foram aprovados pela Comissão de Meio Ambiente, onde foram detalhados pelo relator, Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso.
Isenção do imposto sobre a propriedade rural, ITR, sobre a área do mesmo imóvel rural equivalente ao quádruplo da área explorada com florestas plantadas. 2. Dedução da base do cálculo do imposto de renda limitada a 20% do valor devido. 3. As taxas de juros e demais encargos financeiros incidentes sobre os financiamentos serão diferenciados de forma a favorecer a expansão da preservação ambiental.
O autor da proposta, senador Assir Gurgax, do PDT de Rondônia, diz que a medida preenche uma lacuna do Código Florestal, que previu a recomposição de áreas de preservação permanente e de reserva legal, mas não contemplou o cultivo de florestas como um mecanismo de preservação ambiental.
Daqui a 2 domingos, os eleitores vão se dirigir às zonas eleitorais para a votação. Vão escolher os candidatos a presidente, governador, senador e deputados federais, estaduais ou distritais.
E desde sábado, 15 dias antes do primeiro turno das eleições, nenhum candidato pode ser preso ou detido. A imunidade vale para todos os casos, exceto para prisão em flagrante ou sentença criminal por crime inafiançável. Saiba mais com o repórter Roberto Fragoso.
A partir deste sábado, nenhum candidato às eleições de 2022 pode ser preso ou detido, a não ser que seja flagrado cometendo um crime. Essa imunidade é assegurada pelo Código Eleitoral para concorrentes no período que começa 15 dias antes das eleições e termina 48 horas após o fechamento das urnas, ou seja, de 0 horas do dia 17 de setembro até as 5 da tarde do dia 4 de outubro, no primeiro turno, e do início do dia 15 de outubro até as 17 horas de 1º de novembro, no segundo turno. As exceções são as prisões em flagrante, sentenças judiciais por crimes inafiançáveis, como racismo, terrorismo, tráfico de drogas e crimes hediondos, e ainda desrespeito ao salvo-conduto, que é uma espécie de medida protetiva concedida a eleitores que sofrerem alguma violência ou constrangimento que ameace a sua liberdade de votar. O objetivo principal dessas garantias é evitar abusos que comprometam o processo eleitoral, como perseguições políticas, prisão de candidatos para afastá-los da campanha ou para criar um fato político com repercussão negativa.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Grupo da Câmara acompanha violações de direitos humanos no trabalho.
Mestrado profissional da Câmara dos Deputados tem nota máxima da CAPES.
Plenário pode votar projeto que define preço mínimo para o litro de leite.
Boa noite. A Câmara analisa a proposta que define um preço mínimo para o litro de leite no país. O projeto amplia as garantias ao produtor e pode ser votado a qualquer momento pelo plenário. A reportagem é de Carla Alessandra.
Está pronta para ser analisada pelo plenário da Câmara a proposta que amplia as garantias comerciais para os produtores nacionais de leite. Segundo o texto, o preço mínimo do litro de leite não poderá ser menor do que o preço médio praticado pela Companhia Nacional de Abastecimento, Conab. A lei atual já dá ao produtor de leite o direito de ser informado até o dia 25 do mês anterior à entrega sobre o preço que será pago por litro do produto pelas empresas de beneficiamento e comércio de laticínios, mas não define um preço mínimo. O autor da proposta, deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, afirmou que precisa aperfeiçoar essa lei porque os pequenos produtores ainda recebem pagamentos que, na maioria das vezes, têm valores muito abaixo do mercado. O relator da proposta no plenário, o deputado Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais, destacou que, além do preço mínimo, o projeto traz um prazo máximo de 15 dias para o pagamento do produtor.
É fundamental um conjunto de medidas de fomentar a atividade leiteira, como financiamento, com taxa de juros que sejam acessíveis e também viáveis para os produtores de agricultura familiar. Em relação ao preço, é o único produto que o produtor até costumou dizer que ele não vende. Ele fala, eu entrego o meu leite, porque ele só vai saber do preço 40 dias quando ele vai receber o produto que ele comercializou e quem define esse preço nem é ele.
O projeto também torna obrigatório o contrato entre empresas de laticínios e os produtores para regulamentar o fornecimento e aquisição do leite. O contrato só pode ser cancelado após o cumprimento de aviso prévio de 60 dias. A proposta que prevê garantias mínimas ao produtor de leite no país está em regime de urgência e, por isso, pode ser votada diretamente pelo plenário sem passar pelas comissões permanentes da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Agricultura.
João Daniel, do PT de Sergipe, critica o governo federal por não aplicar a Lei Assis Carvalho II, que prevê socorro financeiro a agricultores familiares devido aos prejuízos econômicos causados pela pandemia. Ele ressalta que o setor é responsável pela produção de mais de 70% dos alimentos que chegam à mesa dos brasileiros.
E esta lei nós aprovamos na Câmara, no Senado, uma série de medidas. Liberação de um crédito emergencial para a produção de alimentos, garantia garantia de renegociação de dívidas, garantia de um crédito para estimular a participação das mulheres na produção, as agricultoras, e nada disso vem sendo feito. Por isso, nós entramos com uma ação na Justiça Federal, estamos aguardando a decisão para que a Justiça Federal faça com que o governo federal, o executivo, Ministério da Economia e os bancos façam cumprir a lei Assis Carvalho, que vai beneficiar não só os agricultores familiares, mas vai beneficiar também a população brasileira, que vai fazer baratear os alimentos na mesa dos consumidores.
João Daniel também ressalta outros benefícios gerados pela agricultura familiar, como a diversificação da produção, a preservação do meio ambiente, a geração de empregos e a movimentação da economia dos municípios.
Política.
Marcelo Calheiro, do PSD do Rio de Janeiro, acredita que o sistema eleitoral brasileiro é um bom exemplo que deveria ser seguido no mundo inteiro. O deputado chama de exemplar a logística de distribuição das urnas eletrônicas e elogia a rapidez com que se contabilizam os votos em um país de dimensões continentais como o Brasil.
As urnas eletrônicas são uma grande conquista da democracia brasileira, porque nós temos que lembrar o que acontecia antes de existirem as urnas eletrônicas, né? Nós tínhamos fraudes eleitorais comprovadas, inclusive no meu estado, no Rio de Janeiro, em 94 nós tivemos uma eleição anulada. Tamanha quantidade de fraudes que houve. Então, é muito significativo esse avanço que houve a partir da implementação das urnas e a sofisticação de todos os mecanismos de controle levados a cabo pela Justiça Eleitoral.
Marcelo Calheiro lembra que a segurança das urnas já foi comprovada e afirma que qualquer tentativa de desacreditar o processo visa apenas tumultuar as eleições. Segundo ele, a urna eletrônica é o melhor mecanismo de expressão da democracia brasileira.
Saúde. Projeto de lei apresentado por Paulo Foleto, do PSB do Espírito Santo, institui a Semana Nacional de Luta e Conscientização sobre a Depressão, a ser celebrada anualmente em outubro. O deputado lembra que a falta de tratamento da depressão pode levar ao suicídio e destaca a importância de políticas públicas que auxiliem no diagnóstico e tratamento.
O objetivo é estimular a implementação e a divulgação de políticas públicas para o enfrentamento dessa doença. Para isso, a gente tem que preparar debates, palestras, eventos abrangendo todos os aspectos da depressão, entre eles os avanços obtidos em diagnóstico, tratamento e as formas de acesso à atenção em saúde mental. O relatório divulgado pela OMS, a Organização Mundial da Saúde, aponta que mais de 450 milhões de pessoas são afetadas diretamente por transtornos mentais no mundo.
Paulo Foleto afirma que até 2030, a depressão deve se tornar a doença mais comum no planeta, afetando mais pessoas do que outras enfermidades como câncer e doenças cardíacas. A proposta do deputado já foi aprovada na Câmara e agora aguarda apreciação pelo Senado Federal.
O mestrado profissional da Câmara, aberto a qualquer pessoa com curso superior, recebeu nota máxima do órgão do MEC que avalia cursos de pós-graduação. Saiba mais com a repórter Silvia Munhato.
O Programa de Mestrado Profissional em Poder Legislativo do Centro de Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento da Câmara dos Deputados, o CEFOR, conseguiu a nota máxima para esse tipo de curso, conferida pela coordenação do Ministério da Educação, que avalia a pós-graduação no país, a CAPES. A nota foi de 4 para 5. Em entrevista à Rádio Câmara, Fabiano Schwartz, diretor da coordenação de pós-graduação, afirmou que a pontuação feita pela CAPES é compatível com uma nota 6 para os cursos que também oferecem doutorado. Neste caso, a nota máxima é 7 e revela excelência internacional. Fabiano explica que os programas são avaliados de 4 em 4 anos e que na última verificação a análise foi aperfeiçoada para diferenciar mestrados acadêmicos dos profissionais. De acordo com o Fabiano, o mestrado profissional é mais pragmático.
Toda pesquisa é importante, toda pesquisa tem sua relevância. É lógico que estudar uma nova teoria sobre democracia, por exemplo, isso tem sua relevância. Mas o quanto isso traz de benefício para a sociedade, para a instituição onde está inserido o programa de mestrado, quanto aquilo tem de inovação, quanto aquilo melhora os processos e a vida das pessoas, isso é muito considerado quando se fala de programas profissionais.
O diretor comentou um pouco sobre as linhas de pesquisa do programa.
Nós entendemos que o Poder Legislativo não é só a ciência política. O Poder Legislativo, ele é mais do que isso, né? Então, ele passa pela gestão pública, ele passa pelos processos políticos, que trata exatamente do relacionamento entre os poderes. E também existe uma linha que é da política institucional do Poder Legislativo, que trata aí da ampliação de como trazer a participação do cidadão, né, para dentro da instituição.
Entre os trabalhos destacados no relatório de avaliação está um estudo do pesquisador Eduardo Melo, que criou um algoritmo para a tradução de documentos legislativos.
Ele desenvolveu um algoritmo de inteligência artificial que traduz documentos legislativos de diversos idiomas para o português e do português para diversos idiomas, e focado em documentos legislativos. Então, ele analisou bases de dados na comunidade europeia, dos parlamentos norte-americanos, enfim, e constituiu um motor de inteligência artificial que faz essa tradução e que permite a qualquer parlamento no mundo conhecer como os diversos países trataram os seus assuntos mais delicados e polêmicos, como reforma da Previdência, por exemplo.
Fabiano Schwartz citou ainda trabalho que fez um levantamento das transmissões ao vivo dos plenários das casas legislativas do continente americano e um estudo sobre o emprego do conceito de orçamentação por desempenho nas leis orçamentárias. Outro ponto de avaliação da CAPES é a formação dos professores e a sua própria produção científica. O mestrado profissional em Poder Legislativo do CEFOR e diversos cursos de especialização são abertos aos interessados que tenham curso superior em qualquer área. O programa pode ser acessado em Escola da Câmara, na internet. Nos 10 anos de existência do curso, foram formados 118 mestres. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Eleições 2022. O andamento da votação no país. O perfil dos candidatos. A participação feminina. A análise de cientistas políticos. As tendências e os desafios que os deputados eleitos terão pela frente. No dia 2 de outubro, a cobertura completa da eleição para a Câmara dos Deputados você encontra na Rádio Câmara. Sintonize 96,9 FM em Brasília e em todo o Brasil em câmara.leg.br/rádio.
Economia.
Mauro Nazif, do PSB de Rondônia, critica a ANEEL por aprovar o reajuste de até 64% nos valores das bandeiras tarifárias, no momento em que o Brasil tenta se recuperar dos prejuízos causados pela pandemia. As bandeiras tarifárias são a cobrança extra aplicada às contas de luz quando aumenta o custo de produção de energia.
Se você está na bandeira verde e vai para a amarela, vai ter um reajuste de 59%. Se está na amarela e vai para a vermelha, pode chegar até 64%. O que, que significa ANEEL? ANEEL é a Agência Nacional de Energia Elétrica. Para que, que ela serve? Para defender o consumidor. E aqui, na verdade, ela não está defendendo o consumidor. Ela está defendendo as agências produtoras e vendedoras de energia elétrica. Na minha concepção, é uma vergonha nacional o que eles estão fazendo com o público brasileiro.
Mauro Nazif acusa a ANEEL de elevar os valores, mesmo após a análise dos agentes de consumo mostrar que o reajuste poderia ser reavaliado. O deputado lamenta que a ANEEL esteja agindo contra os interesses do povo e pede que o governo federal intervenha na situação.
Trabalho.
Luiz Carlos Mota, do PL de São Paulo, reafirma seu compromisso com a classe trabalhadora, votando contra qualquer medida que retire direitos e traga retrocessos nas relações entre patrão e empregado. O deputado também destaca a importância das iniciativas que visam a geração de emprego e renda.
Aprovamos projetos aqui beneficiando as micros e pequenas empresas, que hoje são as maiores geradoras de emprego no país. E, logicamente, nós temos que trabalhar aqui para incentivar, né, e reaquecer a economia do país para que possa gerar mais empregos. Sofremos muito hoje, né, com índice de desemprego altíssimo, pessoas na informalidade. Eu acho que é muito importante a gente ter essa consciência, e eu tenho clara noção que os deputados que estão aqui têm essa visão. Nós precisamos criar aí uma segurança jurídica para as empresas e aquecer essa economia para que a gente possa gerar mais empregos no país.
Luiz Carlos Mota também celebra a aprovação neste ano de projetos que considera importantes, como o piso salarial dos profissionais de enfermagem e dos agentes comunitários de saúde. Na visão do deputado, combater a precarização e valorizar o trabalhador é fundamental para reativar a economia nacional.
Luciano Dutti, do PSB do Paraná, celebra a aprovação do piso salarial de 2 salários mínimos para os agentes comunitários de saúde e de combate às endemias. O deputado também comemora a instituição do adicional de insalubridade e do direito à aposentadoria especial para a categoria.
Então, uma vitória, uma luta merecida dos agentes comunitários que fazem esse trabalho maravilhoso, indo de casa em casa, vendo a carteira de vacinação da criançada, vendo se a pessoa tem hipertensão e se está tomando remédio, trazendo a pessoa para o posto de saúde. Então, acho que é um reconhecimento de todo esse trabalho, esse novo piso que está sendo implantado e já começou a ser pago para os municípios, repassarem para o agente comunitário de saúde.
Luciano Dutti se orgulha de ter feito parte da mobilização em favor da proposta de emenda à Constituição que tratou do tema. Segundo o deputado, os agentes comunitários de saúde e de combate às endemias precisam ser valorizados, pois desempenham um trabalho importante em defesa da saúde da população.
A escravidão moderna faz 50 milhões de vítimas no mundo. Na Câmara, um grupo de trabalho acompanha recomendações da ONU sobre direitos humanos, como o combate ao trabalho escravo. As informações com o repórter Luiz Cláudio Canuto.
Mais de 55 mil pessoas no Brasil foram libertadas de situações análogas à escravidão nos últimos 25 anos. 1 em cada 3 libertados é analfabeto, em sua maioria. São homens e os 10 municípios com mais casos de trabalho escravo estão na região norte, 8 deles no Pará. A Comissão de Direitos Humanos da Câmara tem um grupo permanente que acompanha os índices do cumprimento dos direitos humanos apurados pela ONU, entre eles o trabalho escravo. É o Observatório RPU, Observatório Parlamentar da Revisão Periódica Universal. O observatório foi criado numa parceria com as Nações Unidas. A OIT, Organização Internacional do Trabalho, também é parceira no projeto. A coordenadora de programa da OIT no Brasil, Maria Cláudia Falcão, explica que o trabalho forçado é definido na Convenção 29 da OIT, como todo trabalho ou serviço que é exigido de qualquer pessoa sob ameaça de qualquer penalidade e para o qual essa pessoa não se voluntaria, o que inclui casamentos forçados com restrição de liberdade. No Brasil, o conceito na legislação é mais amplo e considerado muito avançado. Está previsto como crime no artigo 149 do Código Penal.
Ele é todo o trabalho que uma pessoa esteja submetida aí a trabalho forçado, a uma jornada exaustiva, a servidão por dívida ou a condições degradantes. E uma coisa interessante é que não, esses 4 elementos eles não precisam estar juntos para poder configurar a exploração do trabalho escravo. Somente um deles já é suficiente para que o trabalho escravo seja configurado.
Maria Cláudia Falcão aponta que, além da legislação avançada, o Brasil tem uma estrutura eficiente de fiscalização contra o trabalho análogo à escravidão, mas a participação ativa do Ministério Público do Trabalho, da Polícia Federal e da Defensoria Pública de tirar os trabalhadores de situações degradantes e restituir seus direitos pode se tornar difícil.
Então, a gente depende muito da denúncia para poder chegar. E aí, para você ter denúncia, você precisa também do apoio da sociedade em geral para denunciar, para não achar que aquela situação de exploração é natural, né, e ver aquilo ali e passar por aquilo desapercebido. E os trabalhadores também, eles têm um papel muito importante na denúncia, né, e não achar que aquela situação de trabalho é natural, né, porque muitas vezes eles também têm um desconhecimento e aquela talvez seja a realidade, a única realidade que eles têm o conhecimento. Então, acho que aquela relação de exploração é normal. E não é normal, né? Eles precisam entender quais são os seus direitos e aí denunciar.
O problema é universal. Segundo dados divulgados recentemente pela OIT, 50 milhões de pessoas são vítimas, até mesmo em países desenvolvidos e em grandes e modernas empresas. O relatório aponta que 28 milhões de pessoas realizaram trabalho forçado, mais de 3 milhões delas crianças, e 22 milhões estavam presas em um casamento contra a vontade. O trabalho forçado está espalhado especialmente nos estados árabes, mas está presente também na Europa, na Ásia Central, nas Américas e nos países do Pacífico. A exploração se concentra principalmente no setor de serviços, na manufatura, na construção civil, agricultura e no trabalho doméstico. Segundo Maria Cláudia Falcão, o trabalhador migrante tem 3 vezes mais risco de cair no trabalho forçado quando comparado ao adulto não migrante. A coordenadora de programa da OIT no Brasil afirma que, em princípio, a migração aparenta trazer impactos positivos na vida, pois a pessoa vulnerável sai de um país muitas vezes com conflito armado ou em situações de calamidade e encontra uma expectativa de melhora de vida em um país estável. No entanto, se o país que vai recebê-la não está preparado, é necessário pensar em políticas públicas que possam garantir a proteção do migrante e evitar que ele caia em uma situação de trabalho análogo à escravidão. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Mônica Tati e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
Boa noite. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
O TCU está pleiteando vaga para integrar a Junta de Auditores da Organização das Nações Unidas, a ONU. A Junta tem a responsabilidade de realizar auditoria externa das finanças da ONU, de seus fundos, programas e missões de paz. O processo de votação ocorrerá durante a próxima sessão da Assembleia Geral da ONU, em novembro de 2023. Em agosto deste ano, o TCU levou sua intenção de candidatura ao ministro das Relações Exteriores, embaixador Carlos França. Se eleito, o tribunal assumirá o papel de colaborar para a transparência e eficiência do uso dos fundos da ONU e das contribuições de seus Estados-membros. Tal missão alinha-se com o propósito de desenvolvimento de instituições eficazes, responsáveis e transparentes em prol de sociedades justas, pacíficas e inclusivas.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.